Senhores deputados.
Acho muito bem.
Muito gosto em ter connosco o Sr. Presidente da Subcomissão/Comissão de Agricultura. Pronto. Senhores deputados, proposta de ordem do dia, eu sugeria que adotássemos esta proposta, colocando um novo ponto, que é relativo à apreciação das conclusões do relatório elaborado pelo Sr. Deputado Ana Drago relativo às praxes. Sim, mas para todos os efeitos, Sr. Deputado Ana Drago, José Soeiro. Se estivessem de acordo, portanto, esse seria o ponto número 7. Portanto, todos os outros. Vamos então votar. Se os deputados votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Aprovação e apreciação da ata da reunião anterior, não está em condições ainda de ser feito, porque foi ontem a reunião, em Rio Maior, e portanto não houve tempo para esse efeito, portanto fica para a próxima reunião. Comunicações do Presidente. Nós ontem tínhamos distribuído ao PS, ao seu deputado João Bernardo, a elaborar o relatório sobre o projeto de lei do Bloco de Esquerda, que estabelece princípios de organização da escola pública. E, nesse sentido, tinha ficado só por definir o calendário. Portanto, eu sugeria que, no dia 13, o Bloco de Esquerda pudesse apresentar aqui em comissão, ou seja, de ontem a 15 dias, e que o relatório pudesse ser apreciado na reunião do dia 20. Porque, como entrou no dia 24, e temos 30 dias, portanto, seria feito nessa reunião. Depois, como sabem, desloca-se a Portugal uma delegação de deputados do Parlamento Francês no âmbito da cooperação do Grupo Parlamentar Amizade Portugal-França. E no dia 14 de maio, quarta-feira, às 10h30, eles pretendem fazer uma reunião com os deputados da Comissão de Educação. Eu aceito, disse que não me convocava nenhuma reunião para esse efeito, mas que se divulgasse e, portanto, os senhores deputados quisessem estar presentes, estarão presentes nesse dia 14 de maio, às 10h30. Embora isto possa vir a colidir com o seguinte, gostava de chamar a vossa atenção. Nós temos previsto, no dia 12, fazermos visitas às escolas. Uma possibilidade é fazermos as visitas às escolas a 12 e 13 e fazermos a nossa reunião semanal dia 14 de manhã. Outra possibilidade é fazermos a nossa reunião semanal no dia 13 e fazermos as visitas às escolas no dia 12. Ponto 3, não sei se há alguma questão que queiram colocar. Eu julgo que faço um balanço positivo da visita que ontem fizemos, embora estas visitas, como já aconteceu com os Paralímpicos, e nesta ainda foi menos, não tivemos muito tempo para falar com os atletas. Ainda por cima eles estavam a treinar. Quer dizer, o Presidente da Federação ofereceu-se para interromper o treino. Mas, quer dizer, estamos a falar de alta competição e, portanto, seria completamente injusto. Falámos com os da marcha, não é? Falámos com os da marcha. Mas eu não sei o que é que nós poderemos fazer mais em termos de acompanhamento dos Olímpicos e dos Paralímpicos. Agora, há uma lista de temas que têm a ver com as condições da prática, digamos, das modalidades pelos Olímpicos e Paralímpicos, que é do conhecimento de toda a gente. Dos Paralímpicos, o valor das bolsas, as dificuldades que eles têm, os atletas, as questões que ontem o Presidente do Comitê Olímpico e muito bem colocou em cima da mesa e as questões, quer dizer, do ponto de vista, para os senhores deputados não tiveram presente, do ponto de vista desportivo está tudo bem para aqui em 2008, mas ainda, por exemplo, não foram feitos, não foram celebrados contratos de programa com as federações para 2008, não na lógica dos Jogos Olímpicos, mas noutras. O problema também não está estabelecido um plano a partir do dia 1 de setembro de 2008, ou seja, a seguir a terminarem os Jogos Olímpicos. Portanto, essas são questões que eu estou convencido que não deixarão de ser colocadas ao Senhor Estado de Estado. E depois, enfim, se quiserem... Os Jogos da Lusofonia, que eu acho que vale a pena que nós analisemos em momento ainda nesta sessão legislativa, mas posterior. Enfim, ocorreu-me aquela ideia de se fazer a conferência entre as duas comissões e que de alguma forma pudéssemos ajudar também a potenciar esses jogos da lusofonia, mas enfim, fica para analisarmos quando tivermos que elaborar o nosso plano de atividades. E portanto, é preciso também escrever uma carta, quer ao Comitê Olímpico, quer à Câmara Municipal de Rio Maior, que foram simpáticos e não choveu, comparativamente com as ameaças, não choveu. Não sei se neste ponto 3 há alguma questão que queiram colocar. Caso contrário, passamos ao ponto 4, que por erro dos nossos serviços, só ontem é que foi comunicado aos peticionários e, portanto, não há condições de eles terem vindo. E, se estiverem de acordo, nós adiaremos por uma semana e, portanto, na próxima reunião fazemos esta audição, o que quer dizer que o relatório da Sra. Deputada Rosalina Martins passará para o dia 13. Sim, portanto, estava previsto a audição hoje, relatório para a semana. Portanto, como adianta tudo, atrasa tudo, uma semana. Projeto de lei do Bloco de Esquerda altera o Código da Publicidade, proibindo a publicidade de bebidas alcoólicas nas e através das federações desportivas, ligas profissionais, sociedades desportivas e clubes desportivos. Nós já tivemos a apresentação. Trata-se neste momento de apreciar e de votar o relatório e parecer o parecer da Sra. Deputada Luísa Salgueiro. É só parecer que aparece na ordem do dia. Tem a palavra, Sra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desculpe. Como o Sr. Presidente já disse, nós já tivemos a oportunidade de apreciar de algum modo algumas das questões que eram suscitadas por este projeto de lei que visa alterar o Código da Publicidade com o objetivo de proibir a publicidade de bebidas alcoólicas nas e através das federações desportivas, ligas profissionais, sociedades desportivas e clubes desportivos. Pelo menos assim é intitulado o projeto, embora depois da sua análise resulte claro que não é apenas este o objeto deste projeto de lei. Esta é uma matéria que naturalmente merece a nossa simpatia também, uma vez que com este projeto de lei se visaria a promoção de estilos de vida saudáveis, de medidas que previnem o consumo do álcool, principalmente junto da população mais jovem, e naturalmente que eu, enquanto relatora, e o Partido Socialista, secunda as preocupações que aí estão vertidas pelo grupo do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Só que, analisando o teor do projeto, na minha opinião, na opinião do Partido Socialista, o que se verifica é que da redação do mesmo resultam uma série de incongruências e dificuldades de aplicação. Isto, se não vejamos, ao pretender proibir a publicidade em espetáculos a que assistam jovens, porque até aqui, neste momento, o que está em vigor é a proibição de mensagens publicitárias de atividades desportivas, culturais e recreativas dirigidas a jovens. Ao alterar para atividades que são onde que possam assistir jovens, eu penso que o Bloco de Esquerda poderá não ter medido com rigor até onde é que poderá ir esta medida legislativa, uma vez que, como já disse aqui no momento em que foi apresentado o projeto, poderíamos eventualmente estar a pôr em causa a possibilidade de... Não faz mal. Mas é só para ser resultado do Bloco de Esquerda poder ouvir. Estou a ver que só fora da cidade de Lisboa é que o Sr. Presidente consegue trocar. Mas acho que prefiro a versão de Rio Maior, apesar de tudo, Sr. Presidente. Prefiro a versão de Rio Maior, já voltou. Nada, ora essas. Nada, Sr. Presidente. Está desculpado. Bom, eu prefiro que me identifiquem mesmo com Luísa Salgueiro, mesmo que de vez em quando me troquem o nome. E também trocam por Teresa Salgueiro, já estou habituada, não faz nada. Bom, que não corresponde minimamente, mas pronto. Bom, mas voltando à apresentação do meu parecer, dizia eu que há aqui duas questões que me parecem fundamentais, que não têm a ver com os objetivos, com as razões subjacentes à apresentação deste projeto, que aliás acompanhamos, e que estão muito presentes nas preocupações do Bloco de Esquerda, tanto que esta já é a quarta iniciativa legislativa que apresentam nesta matéria, o que se compreende, mas como dizia, há aqui duas questões que me parecem que dificultam o alcance de algum mérito por parte desta iniciativa legislativa, que tem a ver, por um lado, com o facto de este projeto ir no sentido de se proibir mensagens publicitárias em espetáculos ou iniciativas, atividades a que possam assistir jovens. Eu penso que isto é de difícil delimitação, não me parece que seja execuível. Por outro lado, aponta para a proibição de marcas e não das bebidas em si. Quando falamos em proibição de marcas, estamos a dizer o quê? Qual é a questão prática que aqui se coloca? Isso é, passando a publicidade, nós vamos proibir que se coloque numa camisola ou num recinto desportivo a menção Sagres sem álcool, Superboc sem álcool, porque isso induz, é uma mensagem subliminar àquelas palavras que induzem ao consumo do álcool, mas então, até onde é que pode ir? Porque se for uma marca nova, isso já não existe essa limitação. Portanto, eu penso que com a vontade, com o objetivo de alargar todas as possibilidades que poderiam existir de passagem dessa mensagem subliminar, o Bloco de Esquerda, ao apresentar este projeto de lei da forma em que o faz, coloca problemas de execuibilidade, de razoabilidade, de concretização destas medidas. No entanto, estas posições mais definitivas serão reservadas para a discussão em plenário e no que toca à restante parte do relatório, como penso que é de fácil percepção da leitura do mesmo, estão verificados os requisitos formais. Aliás, agora, de acordo com o novo regimento, toda essa parte de verificação formal e de apreciação técnica é já em grande parte realizada na nota técnica que precede o relatório, portanto está já cumprida e, portanto, em termos finais, a minha proposta de parecer vai no sentido de que, estando verificadas todas os requisitos legais e formais e regimentais em causa, que seja agendado para a apreciação do plenário este projeto de lei, que os grupos parlamentares manifestem no momento da discussão em plenário as suas posições de voto relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não quero retomar a discussão que já tivemos durante a apresentação do projeto de lei. Queria agradecer à Sra. Deputada Luísa Salgueiro o relatório que fez. Tem, obviamente, as suas considerações e a sua análise pessoal daquilo que é o projeto e está no seu direito. Queria, sobre isso, fazer só um pequeno apontamento. Eu não acho que possamos fazer este debate como se o direito à publicidade de bebidas alcoólicas fosse um direito inalienável, ou seja, que fosse como se fosse uma liberdade fundamental das marcas, o direito à publicidade, ou seja, nós temos o direito, a legitimidade e creio que é a obrigação de regular este tipo de publicidade que faz apelo a estilos de vida que a sociedade considera que não são saudáveis e que não são desejadas e que, portanto, a sua publicitação, em particular quando associada a práticas desportivas, não deve ser incentivada. E, portanto, já tem vindo a ser tomado um conjunto de medidas e de restrições quando fala exatamente no seu relatório que o Código de Publicidade não permite publicidade a bebidas alcoólicas quando elas podem ser exibidas em espaços e eventos em que participem menores. Tem a ver, ou seja, com a suscetibilidade e com a associação entre a prática desportiva e o consumo de bebidas alcoólicas. Eu acho que a proposta que o Bloco aqui apresenta permite colmatar aquilo que é as falhas deste tipo de análise, ou seja, é perceber que pelos interstícios deste tipo de regulações vai continuando a haver este tipo de publicidade e de uma vontade das marcas de bebidas alcoólicas de fazerem uma associação explícita à prática desportiva. E é por isso exatamente que se mantém o nome das marcas com as bebidas não alcoólicas, não é por acaso, não é? Ou seja, se houver pastilhas elásticas Camel Light, com certeza não vamos achar que a escolha deste nome aconteceu por acaso. Não, ou seja, a escolha do nome é exatamente para permitir fugir àquilo que é o tipo de regulação e de proteção que hoje o Código de Publicidade já estabelece. Mas eu creio que teremos, obviamente, a oportunidade de voltar a fazer este debate em plenário quando a proposta for apresentada. E muito obrigada, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andrade. Não registro mais pedidos de intervenção. Vamos votar os considerandos e a conclusão. Não sei se alguém quer votação separada de algum número ou de alguma parte. Portanto, a primeira parte e a terceira.
Não.
Sra. Deputada Luísa Salgueiro quer...
Não,
Sra. Deputada, é isso que eu votei.
Desculpe.
Pois bom. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade e cumprimento em nome de todos a senhora deputada, a relatora, a senhora deputada Luísa Salgueiro. Passamos ao ponto seguinte, que tem a ver com a apresentação do projeto de lei do PCP que cria os gabinetes pedagógicos de integração escolar. Mas não vejo nenhum deputado do PCP para apresentar o projeto de lei. Não é? Portanto, isto cria-nos uma situação nova na nossa comissão, que é o facto de estar agendado um ponto e quem tem a responsabilidade de o introduzir não o faz. Não é? Quer dizer, não tem nenhum sentido discutir. Perdão, peço desculpa. Portanto, o PCP comunicou-nos que não podia vir a esta reunião. Portanto, o que é que eu sugeria? Nós vamos terminar. Eu sugeria o seguinte. Sim, ainda temos as praxes. Mas podemos fazer um intervalo. Não, 10 minutos. Por amor de Deus. O que é que... Eu gostava de colocar à vossa consideração. O PCP comunicou-nos que não podia estar. O que é que eu coloco à vossa consideração? Portanto, este projeto do PCP entrou quando? No dia 7. Portanto, 7 de abril. E está agendado o relatório para dia 6. Porque, obviamente, tem o problema dos 30 dias. Nós fazemos sempre isto com esta gestão.
Eu acho que...
Sim, quer dizer, aqui a hipótese era fazermos uma reunião de aqui até dia 7, não é? E, portanto, aquilo que eu sugiro, eu estou de acordo com a interpretação que o Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte faz, portanto, no dia 7 de maio, no dia 6 de maio, é apreciado o parecer, da Sra. Deputada Fernanda Aceiceira, e se nessa altura o PCP quiser, digamos, utilizar mais tempo a discutir, para apresentar, para... Mas quer dizer, houve aqui um período suficiente e, portanto, nós temos que cumprir este prazo. Muito bem, parece-me correto isso. Antes de passarmos à parte das praxes, eu queria só chamar a vossa atenção. No próximo dia 6, nós temos a audição com o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Portanto, dia 6, terça-feira normal, que das 15 até e às 17h30. Temos os peticionários. E, portanto, temos desta petição. E temos ainda o parecer sobre os gabinetes pedagógicos de integração escolar, e a apresentação e debate do projeto de lei do Bloco de Esquerda passa então para dia 13, exatamente, porque já não tem sentido, não temos condições, ficamos com uma agenda muito carregada, não é? Era essa a questão que eu há pouco estava a colocar, e, portanto, mesmo assim já temos uma agenda que vai terminar ali por volta das 7 da noite, portanto vamos ter essas 4 horas. Vamos então ao nosso último ponto, que são as análises das conclusões e das praxes. Eu estava a ver da possibilidade de antecipar. Sr. Deputado João Bernardo, eu fixei 13 e 20, respectivamente. Estava a pensar antecipar a apresentação, para dar mais tempo. Mas como já temos uma agenda muito carregada para o dia 6, mantemos na mesma dia 13. É, mas a apresentação do diploma tem que ser antes. Exatamente. Bem, se eu posso fazer uma síntese do que ontem nós discutimos... ou melhor, não faço síntese, dou a palavra aos senhores deputados, que é mais simples, que quiserem intervir sobre o que fazer com as conclusões e que conclusões é que nós devemos fixar. Pois, mas nós não podemos ter esta comissão ao sabor do... Quer dizer, temos que decidir. Sr. Deputado Luís Fernandes Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só de maneira para repetir o que...
Sim, Sr. Deputado Ana Drago. Conhece as propostas do CDS?
Eu conheço, sim, conheço. Ou seja, sobre as conclusões deste parecer, digamos que o Bloco apresentava duas propostas. Primeiro, que apreciemos e aprovemos estas conclusões e que as conclusões aprovadas pudessem ser vertidas num projeto de resolução que fosse subscrito de forma comum pelas diferentes forças políticas e que fosse apresentado, digamos que em nome deste trabalho, que foi também um trabalho da Comissão de Educação. E, portanto, digamos que existiam estas duas propostas, ou seja, que as conclusões pudessem depois resultar num projeto de resolução. Obviamente, se houver forças políticas, grupos parlamentares, que entendam que não são favoráveis a esse projeto de resolução comum... Basta-nos aprovar as conclusões tal como elas existem, sem grande alteração, creio eu.
Sr. Deputado Luís Fernandes Duarte.
Presidente, é mais ou menos dizer o que foi dito ontem. Teríamos que distinguir aqui duas realidades, o relatório e o projeto de recomendação. Relativamente ao relatório, é claramente antipraxe, mas eu pessoalmente não tenho nada contra isso, é a posição do relator. E nós não temos dificuldade em aprová-lo. Achamos, no entanto, que num relatório desta natureza não deve aparecer um conjunto de medidas tão concretas como as que estão aqui, que seriam, sim, matéria de projeto de recomendação, até porque há um caso do ponto 5 em que claramente interfere com a gestão das escolas. Há comissões de praxe que não são violentas e, portanto, não há razão para eliminar administrativamente as comissões de praxe das atividades académicas quando elas são tradição, isso depende. Evidentemente também há aqui aspectos que nos levantam algumas dúvidas, como por exemplo o POU 3, criação de equipas de apoio aos estudantes em cada cidade onde existem instituições de ensino superior. Bom, eu acho que a Assembleia da República está a ir tão ao pormenor e... Agora, num projeto de recomendação com uma redação já um bocadinho mais elaborada, no sentido não de impor, mas de facto, ainda é introduzida a palavra de recomendar que sejam criados mecanismos, que o Governo crie os mecanismos necessários para que, nas situações em que haja conflito ou que haja problemas, haja gabinetes ou qualquer outra estrutura de apoio aos estudantes que se considerem vítimas, nós obviamente não temos nada contra isso. A nossa proposta é que fossem retirados estes pontos do relatório, que acabava mais ou menos no parágrafo anterior. Pode eventualmente haver um parágrafo síntese daquilo que se considera que a Comissão de Educação vai recomendar ao Governo um conjunto de medidas concretas. Elas não aparecerem ainda aqui no relatório. Nós aprovamos isso e depois seria elaborado o projeto de relatório tendo-se o cuidado suficiente para não interferir nem na área de intervenção direta e exclusiva do Governo, nem da autonomia das escolas. Acho que devem ser tomados esses cuidados. O princípio geral acho que é consensual relativamente ao que todos nós pensamos sobre as praxes violentas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou dizer que concordamos com esta proposta do deputado Luís Fernando Duarte, ou seja, do ponto de vista muito prático na análise, temos que não votamos ainda o relatório que temos, por isso fazer de facto esta separação, votamos o relatório sem propostas tão concretas e ficando, digamos, também aqui o compromisso de como queremos de facto, como dissemos no debate da semana, na semana passada, queremos ficar associados de facto a este conjunto de preocupações e estamos disponíveis para participarmos na elaboração do tal projeto de resolução, ou seja, onde se recolha, digamos, as ideias bases que estão vertidas neste projeto para fazer um conjunto de recomendações a todos os players nesta área. Por isso, afirmar também aqui a nossa disponibilidade e a vontade de participar também ativamente na elaboração desse projeto de resolução, que eu penso que está a parte mais difícil, talvez, não é? Porque é fácil agora dizermos aqui, ok, não votamos estas conclusões assim e depois fazemos um projeto de resolução onde, de uma maneira, vamos contentar a todos. Se calhar não é assim tão fácil, não é? E por isso acho que podia ficar aqui também, avançando aqui com alguma aposta um pouco mais concreta, no sentido de se criar aqui um núcleo de redação que possa, de facto, corporizar esse projeto de resolução, porque senão corremos aqui o risco de estarmos a adiarmos isto indefinidamente e depois estarmos sempre a discutirmos sobre propostas que A, B ou C irão fazendo e vão ter o trabalho e que depois serão avaliadas por todos aqui e que penso eu que poderá haver alguns constrangimentos que, se nós assumirmos algum tipo de compromisso hoje aqui, que pode ser contornado e sermos mais eficazes na ação. Isto para não perdermos, de facto, aqui o trabalho que foi desenvolvido pela deputada Ana Draga e pelo deputado Zé Soeiro e que mereceu a nossa concordância genérica de todos nós, quer dizer, isto.
Esse é só o complemento. Nós não temos nada contra que seja o Bloco de Esquerda, dentro deste espírito, a preparar este texto. Evidentemente, já há sempre possibilidade, por telefone, nos encontrarmos no plenário. Sim, mas não atrasar nada. Não atrasar nada. É começar imediatamente, é fazer um copy-paste e depois podemos fazer encontros informais, mesmo no plenário, só a assustar alguma coisa. Mas, para não atrasar de maneira nenhuma, acho que é oportuno que isto seja terminado mais rapidamente possível.
Bem, gostava de intervir na discussão dizendo o seguinte: eu tenho algumas dificuldades, mesmo nas conclusões, não é? Porque as conclusões são sempre conclusões políticas, em ir de facto a medidas tão concretas. Eu, sinceramente, dizer, realização de um estudo sobre a realidade da praxe em Portugal parece-me óbvio que está no âmbito das nossas competências, inclusivamente. Poderá ser assumido, digamos, pelo Parlamento como ontem. Criação de uma linha telefónica nacional e gratuita. Eu não sei se diria isto. Mas não sei se talvez não arranjasse na linha telefónica, nas equipes de apoio, no folheto informativo, se não encontraria aqui uma outra recomendação mais genérica, mas que englobasse a dimensão de informação, designadamente sobre direitos que as pessoas têm, e a necessidade de a administração pública colocar, ou no âmbito de cada escola, ou ela própria, meios que possam promover o esclarecimento. Ou seja, tentar encontrar aqui três ou quatro conclusões que, no essencial, respinguem, portanto... Não, quer dizer, e aqui há uma coisa, quer dizer, criar uma linha telefónica não é uma competência do Parlamento. Agora, é evidente que o Parlamento pode recomendar ao Governo, olha, crie lá uma linha telefónica sobre isto, mas entramos no âmbito das competências da ação governativa. Pois, mas quer dizer, mas a questão aqui, a questão, sim, mas a questão aqui é, digamos... Qual é a fronteira entre um trabalho bem feito e uma preocupação que nós temos e depois a outra parte e o Governo depois não cria uma linha telefónica? E o que é que nós fazemos? Não é? Portanto, há aqui uma preocupação quanto à consequência política disto, para ser sincero, mas enfim, Sr. Deputado Luísa Mesquita.
Portanto, eu era exatamente sobre esta matéria que ia falar, até porque esta proposta que hoje estamos aqui a consensualizar foi aquela que eu fiz ontem e que me parece perfeitamente plausível. Porque uma coisa é um relatório assumido por um deputado, outra coisa é um documento consensual chamado projeto de resolução. E, portanto, se este relatório pudesse terminar exclusivamente com uma frase que dissesse uma coisa tão clara como esta, que perante este relatório se decide fazer um projeto de resolução, decorre, mais nada. E depois consensualizar o possível em torno de... Esta era a conclusão. E eu foi a leitura com que fiquei, ao contrário dos outros senhores deputados, foi a leitura com que fiquei no dia da primeira discussão. É que o projeto se faria, mesmo tendo nós já a noção de que não tínhamos sobre esta matéria das praxes todos a mesma opinião e que havia até posições, quase que eu diria, antagónicas. Portanto, acho que concluir assim era perfeitamente plausível. Agora, há um conjunto de conclusões aqui que podem perfeitamente estar incluídas, e estão, algumas das conclusões, estão incluídas no próprio relatório. Acho que aqui estão transformadas em conclusões, mas elas estão indiciadas no próprio relatório e podem ser indiciadas. Relativamente às conclusões, eu acho que uma recomendação é uma hipótese de iniciativa legislativa, exatamente quando o Parlamento pretende, com aquilo que é plausível à atividade parlamentar, interferir objetivamente na atividade governamental através da recomendação. E é por isso que é através da recomendação, porque senão faria uma iniciativa legislativa, porque era da sua competência. Eu estou-me a lembrar, e quando ouvi a intervenção do Sr. Presidente, estou-me a lembrar quando pela primeira vez foi discutida com o apoio à vítima. E que esta discussão foi profundamente tida aqui no plenário, na Assembleia da República. Precisamente por causa das linhas, exatamente a matéria era a mesma. Portanto, o entendimento é que, perante uma situação que nos parece trazer algumas preocupações, a Assembleia pode ir até à recomendação e tem que ter a noção exata de que aquela linha não pode ser ultrapassada. Mas recomendar a criação de mecanismos nacionais ou governamentais para, de algum modo, minimizar as consequências de uma medida, não me parece. Eu estou-me a lembrar da recomendação, e agora de outra, de uma recomendação sobre as técnicas especiais. Entramos deliberadamente naquilo que era o espaço governamental para dizer ao Governo que estamos preocupados porque estes professores estão fora do sistema, não recebem como os outros, não têm os direitos que os outros têm. O Governo faça favor de os assumir como tal na sua área de intervenção, e depois foi o Governo que teve de fazer uma portaria, um decreto-lei, uma alteração ao Estatuto da Carreira Docente, portanto, todas as normas que eram necessárias para integrar aquelas pessoas. Portanto, eu não vejo, acho que é mesmo por isso que se entendeu chamar isto de projetos de recomendação. A nossa intervenção e a nossa interferência é objetiva, mas é rigorosa, quando sou exata, porque só podemos ir até aí e não podemos ultrapassar aquela linha que é a linha d'água. Daí que eu acho que deveríamos consensualizar nos projetos de resolução, quando as medidas são muitas, é para não fazer nenhuma. Devíamos consensualizar aquilo que, em termos de definição de educação, considerássemos mais importante e capaz de minimizar as consequências que nós conhecemos e que fossem poucas, para que o Governo tivesse oportunidade e capacidade de resposta e não tivesse um conjunto de medidas tão dispersas e até algumas conflituosas e que, de algum modo, também tivesse condições para dizer estas não fazemos, como, por exemplo, as das escolas, estas não fazemos porque estamos a interferir no âmbito da escola. Eu penso que quanto mais nacionais forem as medidas, quanto mais no domínio da ética e da cultura forem as medidas, melhor nos saímos do trabalho e mais responsabilidades damos a quem na prática, que é o Governo, pode fazer a sua intervenção. Daí que, isto só para dizer, que o estudo me parece uma excelente medida, independentemente da medida que se possa tomar no sentido de dizer que a Assembleia assume o estudo ou que a Assembleia recomenda ao Governo que faça o estudo. Acho que não devemos ter a preocupação de ir ao ensino superior. Acho que podemos recomendar o estudo do Curio e a Presidência do Conselho de Ministros pode entender que é a nível da Presidência do Conselho de Ministros é fazer o estudo. Ou pode entender que é a nível de um outro Ministério qualquer, da Cultura. Portanto, acho que não devemos ir tão a esse pormenor. Parece-me que a linha é também uma medida que nós poderemos tomar. E eu estou convicta que 3 ou 4 medidas de âmbito nacional poderiam ser tomadas, e não muitas, para que elas não ficassem por cumprir. E era tudo.
obrigada, senhor Presidente. O que é que eu queria dizer? Queria dizer que eu acho que as conclusões e uma possível recomendação ao Governo deve ter um grau de especificidade. Ou seja, se nós fizermos uma recomendação relativamente redonda sobre as responsabilidades dos ministérios envolvidos e sobre a responsabilidade das instituições de criar um clima favorável, é uma coisa excelente, mas é absolutamente redonda. Quer dizer, não tem qualquer objetivo e, portanto, é conversa redonda, desculpe que lhe diga. Mas eu compreendo algumas das críticas que são feitas à especificidade das propostas que aqui são feitas. Nesse sentido, aquilo que eu proponha era aceitar a proposta do PSD de eliminação do ponto 5, no sentido em que, de facto, interfere naquilo que é as escolhas das instituições. E, portanto, podemos fazer uma coisa mais genérica, que seria necessário que as instituições assegurassem um clima e uma cultura de envolvimento e de participação, mas não especificar exatamente o que é que entendem fazer nas suas cerimónias oficiais. Aceitaria que seria possível criar aqui assim uma fundir o ponto 2 e o ponto 3, ou seja, no sentido de haver a disponibilização de meios que forneçam informação sobre a questão da praxe, locais onde se podem apresentar as queixas, apoio, e portanto fundir isto na ideia de uma estrutura de apoio que possa auxiliar os estudantes de ensino superior que venham a ser vítimas de praxe violenta, mas no fundamental a sistematização e divulgação de boas práticas dos ministérios envolvidos também me parece uma ideia positiva. E, portanto, aquilo que eu propunha era que, se possível, na próxima reunião da Comissão, eu apresentaria uma nova proposta de texto para as conclusões, na perspectiva de que ela possa resultar na tal proposta de recomendação feita pela Comissão. Mas entendamos sobre isto, eu não acho que exista uma necessidade obrigatória de chegarmos a um consenso. E, portanto, pode haver conclusões do relatório e depois cada partido político resolve fazer uma proposta de resolução ou de recomendação. Eu acho que valorizava o papel desta Comissão e da Assembleia assumir, no consenso possível, uma proposta de resolução deste género. Percebendo, obviamente, que é uma proposta de recomendação ao Governo, ou seja, é o Parlamento mesmo que diz ao Governo, entendemos que isto é importante. E eu acho que isso valorizava o papel do Parlamento. E, portanto, aquilo que eu proponho é que na próxima reunião seja apresentada uma nova redação destes pontos da conclusão para que possamos fechar ou não.
Eu gostava só de pôr à consideração dos meus colegas, em particular do Sr. Deputado Ana Drago, o seguinte. Nesta questão, no ponto 4, em vez de ser conclusões e propostas, eventualmente poderia ser conclusões deste relatório. E depois faria uma coisa que pudesse terminar no seguinte, portanto, violência praxista, não é? Assim, a Comissão entende, uma coisa do estilo, entende recomendar ao Governo. E faria uma coisa na lógica de entendo recomendar, que deve ser, ou então a Comissão, em vez de fazer uma recomendação ao Governo, pode fazer uma coisa. A Comissão entende que teria toda a validade a realização de um estudo, tal, e a adoção de medidas, na sequência um pouco do que disse a Sra. Deputada Luísa Mesquita e o Sr. Deputado Alexandre Gomes Duarte, na lógica da informação, do apoio e da denúncia. Enfim, a denúncia é uma palavra um bocado forte, mas é usada e, portanto, fazia com esse enquadramento. Podia ser um parágrafo com esse enquadramento. Sendo, no entanto, que o relator, que a relatora, tem a seguinte opinião. Ou seja, salvávamos aquilo que é a opinião da relatora, ou do relator, no sentido das medidas concretas. E essas não vinculavam a Comissão. Ou deslocava ao ponto anterior, ou podia ficar como coisa. E, portanto, ficariam aqui as propostas mais, digamos, programáticas e orientadoras, e que são o estudo, que é uma coisa muito concreta e que nem é preciso recomendar ao Governo. Porventura, a Assembleia podia assumi-lo. Na minha opinião, acho que não tem sentido recomendar ao Governo, acho que o deveríamos nós assumir, e acho que é uma boa questão. E depois, o conjunto das outras medidas. Isso seria a parte que poderíamos colocar na resolução, sendo certo que o Bloco de Esquerda fica protegido, se quiser aprofundar e ir mais além, mas essa parte só vinculava o Bloco de Esquerda. Bem, mas enfim, fica a reflexão da Sra. Deputada Ana Drago. Questão, isto tudo era para
salvar, digamos, o trabalho feito, prestigiar a Comissão e podermos ter uma iniciativa conjunta em plenário. Mas o Bloco de Esquerda pode dizer, não, nós queremos fazer uma resolução com estas questões mesmo mais concretas. E está no seu direito, como disse. Mas, portanto, aqui um pouco era respeitar a opinião de cada um, mas aproveitar aquilo que na Comissão pode gerar consenso. Não sei se o Bloco de Esquerda procurou consenso nesta matéria.
Sr. Presidente, posso... Não. Deixe-me ver. Eu creio que interpretei bem aquilo que eram as sensibilidades dos diferentes grupos parlamentares durante a apresentação do relatório, quando se entendeu que, apesar de visões diferentes sobre a questão da praxe, visões culturais e políticas diferentes, sobre a questão da violência na praxe, que havia um consenso entre os diferentes grupos parlamentares. E que, portanto, que esta comissão, quando assumiu a vontade de fazer este relatório e trabalhar sobre esta questão, quereria dar um contributo decisivo sobre isto. Até porque nós vamos ter relatórios desta comissão sobre outras situações de violência. Ou seja, nós vamos ter a situação de violência e indisciplina no espaço escolar. Eu acho que não deve haver uma desproporção entre aquilo que venham a ser conclusões, recomendações desta comissão no que toca a diferentes tipos de violência sobre diferentes atores do sistema educativo, sejam os estudantes, sejam os professores. E, portanto, a lógica de incentivar a denúncia, se o Procurador-Geral da República sobre a questão dos professores incentiva a denúncia das situações, eu creio que também cabe à Assembleia incentivar, exatamente porque o estudante se sente isolado e com medo quando chega às instituições, incentivar a denúncia e que o estudante se sinta apoiado quando dá esse passo, não é? E, portanto, eu acho que as recomendações e a resolução que possa sair aqui, assim, desta comissão, deve ser clara sobre esta condenação da violência nestes ritos iniciáticos. E, portanto, retirar muito aquilo que sejam vontades proativas e de medidas que devam ser tomadas, eu não acho que seja... Eu, politicamente, não me reconheço nessa... Ou seja, nessa... apelaram às boas intenções e à mudança de mentalidades da sociedade sem ter qualquer medida política. Acho que é simpático, mas é pouco resolutivo. E, portanto, ou seja, eu gostaria de manter um conjunto de propostas de ação em que, obviamente, todos se pudessem rever, porque foi esse o entendimento que eu tive na apresentação do relatório, ou seja, que havia esse consenso na condenação e na vontade de apoiar os estudantes que sejam vítimas de praxe violenta. Peço desculpa.
Eu acho que estamos a falar todos a mesma coisa, estamos do mesmo lado do campeonato. O que interessa é que o projeto de resolução diga muito claramente ao Governo que é necessário fazer coisas concretas no âmbito da informação, no âmbito da defesa de quem denuncia estes atos de violência que muitas vezes são feitos às escondidas e no apoio. No apoio psicológico ou outro qualquer. Portanto, isso tem que ficar muito claro. Nós não temos... Agora, o que nós propomos em dúvida é se é uma linha telefónica ou se é isto. E ainda esse pormenor. Portanto, não é uma declaração de boas intenções. Nós achamos que o Governo deve atuar claramente nessas três dimensões do problema. Agora, o que eu acho é que nós não devemos dizer se é a linha telefónica ou se é o folheto informativo ou se é isto ou aquilo. Isso já são coisas... Mas que pode, e concordo com a posição do Sr. Presidente, pode, é no relatório, vocês digam, na nossa opinião, pode-se fazer isto. E nós achamos, bom, é a opinião do Bloco de Esquerda, não é a nossa, mas tudo bem. Agora, a resolução é que não deve ter isto. Não deve ir desse pronome.